Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a este programa Eclésia. O movimento do Caminho Neocatecumenal está a celebrar 50 anos em Portugal. Nesta semana vamos falar com algumas das pessoas que integram este caminho. Comigo esta noite tenho Rui Rommel. Muito obrigada por estar connosco aqui no programa Eclésia. O Rui é o responsável pela terceira comunidade da Brandoa, aqui do Patriarcado de Lisboa. Rui, como é que conheceu o Caminho Neocatecumenal?
Boa noite, Sónia. Eu conheci o Caminho Neocatecumenal na minha paróquia de origem, que ainda hoje é a minha paróquia, não é? Aos 15 anos, não é? Aos 15 anos de idade, depois de fazer toda a caminhada a nível da catequese. O Caminho Neocatecumenal já existia na paróquia desde 75. Estava-lhe a dizer que no final dessa caminhada na catequese foi-me anunciado estes encontros para adultos, que é sempre o ponto de partida para a formação de cada comunidade. Foi anunciada na paróquia que iam decorrer estes encontros para jovens e adultos. E um bocadinho à descoberta, sem conhecer muito bem o que era o caminho, já tinha os dois irmãos mais velhos que tinham feito nos anos anteriores, tinham entrado para o Caminho Neocatecumenal, e eu fui um bocadinho também à descoberta para perceber o que é que os meus irmãos também andavam a fazer.
E o que é que o fez ficar?
Sobretudo por aquilo que o caminho me ajudou a descobrir, né, na minha relação com Deus. E depois foi um bocadinho isto, descobrir, ou seja, passar desta fé dos pais para descobrir a minha própria fé, neste sentido de poder descobrir que Deus na minha vida não era um Deus só de sacramentos, neste sentido de ir à missa porque me mandavam ir ou porque diziam que era para eu ir, mas poder descobrir que Deus não era só, que não estava só presente nos sacramentos, mas que Deus era um Deus vivo e que estava presente na minha vida.
De forma prática, de que forma é que lhe foi apresentado esse Deus, esse Deus diferente dos sacramentos, que me dizia?
É através da caminhada, não é? Ou seja, depois o caminho baseia-se em três aspectos fundamentais da nossa vida cristã, que é a escuta da palavra, ou seja, temos sempre uma celebração da palavra durante a semana, depois a celebração da Eucaristia em comunidade, e depois também uma vez por mês, mais ou menos, a comunidade se reúne, aquilo que nós chamamos convívio, mas basicamente é um retiro, onde para além de fazermos a oração dominical do ofício, da liturgia das horas, depois também pomos ali em comum aquilo que foi o que tem sido a nossa caminhada. Ou seja, e é baseado nesses três pés que depois parte todo o resto e depois todas as etapas que o caminho faz. Mas que o caminho neocatecumenal, o que é que vai buscar? Todas as etapas do batismo, ou seja, tudo aquilo que foi descrito no ritual de iniciação cristã adulta, do batismo para adultos, todas aquelas etapas, ou seja, nós vivemos na comunidade, toda a comunidade é chamada a viver e a redescobrir o batismo através dessa caminhada.
Porquê que esta organização lhe é dado o nome de comunidade?
Um bocadinho, porque depois também tem a ver com a forma como indo buscar um bocadinho a tradição da Igreja Primitiva, em que existiam as pequenas comunidades cristãs, onde se davam os sinais de fé e é onde se recebia depois o sacramento do batismo. E é um bocadinho recuperar este sentido da comunidade cristã que ajuda a crescer na fé, e neste caso que recebemos o batismo quase todos não, recebemos o batismo em crianças, não é? Não para receber o batismo, mas para podermos redescobrir o batismo, e é baseado nessa tradição das primeiras comunidades cristãs que é dado depois esse nome à comunidade.
Estamos aqui a descobrir o Caminho Neocatecumenal com o Rui Rommel, da paróquia da Brandoa, aqui em Lisboa. Agora temos um tempo de música bem característico deste Caminho Neocatecumenal.
Oh,
Depois da música, o programa Eclésia segue agora com a continuação da conversa. Comigo tenho o Rui Romel, ele é o responsável da terceira comunidade da Brandua do Caminho Neocatecumenal. Rui, para quem nos ouve e só agora chegou à nossa companhia, o que é que isto quer dizer ser o responsável pela terceira comunidade da Brandua?
Basicamente, cada comunidade acaba por ter, precisa ter ali um bocadinho de estrutura para se poder organizar tudo, as celebrações da palavra, a Eucaristia, o convívio, a Vigília Pascal, ou seja, tudo aquilo que todos estes momentos que a comunidade tem, precisam ter ali um bocadinho uma estrutura. A própria comunidade elege um irmão dentro da comunidade para assumir um bocadinho este papel de responsável, que tem que ter ali um bocadinho o cuidado de olhar por tudo. Não é?
Estamos a falar de uma comunidade de quantas pessoas?
Atualmente, a nossa comunidade tem 41 irmãos, mais os filhos, não é? Que já nos ganham em número.
Sim, isto porque o Rui é pai de 7 filhos, em que o sétimo está a caminho, não é?
Exatamente.
Como é que se gera toda esta família, primeiro de 7 filhos e depois também a ser responsável pela comunidade?
Não é fácil, não é? Porque dá muito trabalho, efetivamente dá muito trabalho. Porquê? Porque também, no meu caso em particular, que temos os filhos bastante pequenos, a nossa mais velha fez agora 10 anos e eles vêm assim um bocadinho a escadinha. Claro que é exigente, mas aqui parte sobretudo, ou seja, não depende só de mim, mas também da Mónica, a minha esposa. Sobretudo ela é que assume ali esse papel e claro que é exigente nesse aspecto. Porquê? Porque tem toda a educação que temos que dar aos nossos filhos, também esta preocupação que existe em nós, também de educá-los na fé, para que quando chegar à idade adulta, não, saberem que quem é Deus, saberem porque é que nasceram, não é? Porque é que vivem numa família cristã, de poderem ter essas bases na sua vida. Depois a escolha será deles, não, essa que é a realidade, mas sobretudo esta preocupação de podermos também transmitir esta fé que vamos descobrindo, de poder também transmitir aos nossos filhos. Aos sábados, quando vamos à Eucaristia, eles vão connosco e convidamos-los a participar ativamente. Temos esta preocupação nos domingos de manhã de rezarmos com eles as laudes. E falarmos ali um bocadinho, que às vezes há esta necessidade também de, e é importante para nós enquanto pais também podermos falar com os nossos filhos sem ser neste ambiente de corrida, porque é hora de ir para a escola, de ir para o trabalho, e guardarmos um bocadinho este domingo de manhã para rezarmos com eles, fazer presente a Jesus Cristo ressuscitado, não é? E depois também ir podermos ouvir as dificuldades que eles vão manifestando, que agora ainda não são nada de especial, mas podemos, ou seja, deles também poderem sentir que têm espaço no seio da família para poder expor aquilo que sentem, não é?
Ficámos aqui a conhecer um pouco melhor este caminho neocatecumenal, uma forma diferente de estar em igreja. Obrigada, Rui.
Obrigado.
Por aqui o programa Eclésia segue agora com um tempo positivo. É a rubrica diária O Minuto Positivo, hoje com a colaboração da professora Teresa Granjo.
Se eu vos disser que Maria era para mim um poema, eu não exagero. Um poema muito belo. Todas as crianças, aliás, são poemas para nós, os adultos. Poemas que nos dizem que a vida tem sol, amor, alegria, flores, água que corre nos rios, que se levanta nos mares em ondas vigorosas, e neve, e chuva, aqueles dias em que por detrás dos vidros parece vermos o tempo correr. Maria era tudo isso para mim. Os seus olhos, muito castanhos, muito brilhantes, quando me olhavam, levavam-me para muito longe. Um país que vocês talvez não conheçam, porque estão dentro dele ainda. O país da infância. E então íamos num barco à vela. Ou íamos pelo ar, num avião brilhando ao sol, nas asas finíssimas do vento, ou até sozinhas, como se nós próprias tivéssemos asas. Matilde de Rosa Araújo.
A reflexão a fechar as portas a este programa Eclésia. Já sabe, voltaremos à sua companhia na noite de amanhã, pelas 22h45, aqui na Antena 1. Eu sou a Sónia Neves, desejo-lhe uma boa noite, uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.